Senhor presidente, senador Mourinho, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadoras, telespectadores do TV Senado, da ouvinte da Rádio Senado, senador Paim, que hoje conduziu com muita maestria, como sempre, a comissão num debate importante, né, sobre as medidas que estão aí por vir, a 664, 665. Mas, senhor presidente, eu venho hoje a essa tribuna para tratar de dois assuntos. Primeiro, ontem, eu vi aqui essa casa que, ao tempo que saía senadores daqui para ir ali fazer homenagem às mulheres, eles voltavam a essa casa e tirava das mulheres, principalmente das mais necessitadas, que são as empregadas domésticas, na sua maioria, uma oportunidade quase que ímpar. Senhor presidente, a manutenção daquele veto foi tirar uma oportunidade aí de mais de 1 milhão de empregos formais. A queda daquele veto era dar oportunidade de uma empregada, um empregado doméstico, pagar 6% de impostos. Ao empregador também, essa oportunidade. De repente, os dados que nos apresentaram, e que talvez levou muitos senadores dessa casa a recuar, era mais carente de um profundo estudo, uma verdadeira melhor análise. Porque isso representava e representa tão pouco, senador Regufe, tão pouco para o orçamento geral da nação. Eu, como filho de uma empregada doméstica, confesso que fiquei com o coração partido em ver aquele veto ser acatado e tirarem da mão daqueles que tanto necessitam uma oportunidade, talvez ímpar, de ter o reconhecimento do seu trabalho de forma formal. Vi com muita tristeza que o servidor doméstico, na sua grande maioria, é aquela pessoa que está dentro da tua casa, senador Rony. Cuida do teu quarto, cuida da tua cozinha, cuida da tua roupa, cuida dos teus filhos, faz as suas refeições, lava o teu banheiro. E ele, empregado doméstico, é tão bom para fazer um trabalho que te poupa, para você sair de casa, deixar sua casa nas mãos dessas pessoas e trabalhar. Na hora de tu dar para ele uma oportunidade, ele ter o emprego dele de forma formal, tu tira e vai bem ali numa outra sala e faz elogios, mas elogios à mulher e volta para cá e extrai como se arrancasse um dente sem anestesia uma oportunidade dessa. Então eu vi isso com muita tristeza, queria hoje fazer esse registro. Antes, senhor presidente, devia abordar mais uma vez, convidar essa casa, aqui o senador Caiado, homem que tem uma vida trilhada em cima do trabalho, tem uma profissão que é maravilhosa de médico, uma profissão que ela, acima de tudo, ela tem um lado humano mais aguçado, que lida com a dor, com a vida. Eu queria chamar esse Congresso Nacional, especialmente o Senado, para uma grande reflexão. para o final dessa semana, de amanhã e ao domingo, há uma perspectiva de uma grande mobilização que muitos podem achar que não vai ter essa grande expressão. Estão enganados esses, acredito. Não estou aqui motivando nem convidando. Mas acredito que as pessoas, pelo que eu ouço na rua, vejo, e olha que eu converso muito com ser humano, humilde, é provável que haja. E aqueles que acham que estão ali, essas pessoas vão estar ali contra partido A, que está no comando, estão totalmente equivocados. Aqueles que vão para a rua, eles vão revoltados, naturalmente, quase contra todos os políticos, senador Regufe. Então, acho que essa hora é uma hora de reflexão. Não pense que amanhã, se as ruas amanhecerem cheias, é só contra A ou contra B, não. Chegue lá, você, dizendo que você é político e é senador, para ver como vai acontecer com a tua vida lá. Então, acho que é a hora dessa casa fazer as reflexões e partir para uma reconstrução desse país. Uma reconstrução de reformas profundas. Quando eu falo em reformas profundas, eu não falo em reformas partidárias, políticas. Mas, sobretudo, eu quero insistir que a reforma moral, a reforma ética, é o carro-chefe de todas as reformas que hoje esse país está a exigir. Eu acho que essa era a hora de todo mundo externar a sua brasilidade, seu lado cívico e de amor a essa pátria. E fazer proposições rápidas. Eu vejo aqui, senhor presidente, senador Amorim, que presidia essa casa até há pouquinho, eu vejo propostas, por exemplo, a ver de reformas políticas, de forma paliativa e quebradas. Eu acho que numa força conjunta, tanto o Senado quanto à Câmara Federal, poderiam, numa rapidez, responder à sociedade com verdadeiras reformas. E não com pano de fundo, senador Regufe, não com pano de fundo para dizer que essa casa e o Congresso estão andando com as reformas. Hoje a gente vota proibindo uma coligação. Mais tarde a gente vota ou debate ou discute federalização. Depois a gente debate a desincompatibilização. Por que não faz? Por que não se faz um esforço em conjunto, uma proposição verdadeira para apresentar à nação brasileira que verdadeiramente nós estamos dispostos a modificar regras, essas regras que são hoje uma porta sem chave para essas incríveis denúncias que tomam conta da nação. É importante, acho que é importante aqui dentro não se ver cor partidária, mas ver só uma cor partidária, o Brasil. Principalmente com os principais líderes partidários. Que se sente uma mesa, se faça um planejamento, mais do que isso, uma junção de verdadeiras mudanças. Mudanças que não pare só no poder legislativo. Eu insisto que todos os setores é preciso modificar. E hoje, senhor presidente, o meu partido, já vou concluir, que quer realmente uma mudança de contenções de despesas reais. Nós, senadores do partido, fizemos uma proposição de que o partido, o Ministério do Trabalho, seja unificado com o Ministério da Previdência, para que outros ministérios afins tomem também esse mesmo caminho. Eu acho que ajudar o Brasil, ajudar o governo a sair dessa crise, não é você estar ocupando cargos. Cargo o povo já te deu. Tu já é senador, tu já é deputado. O povo já deu nas urnas. Nós temos que estar aqui, sim, senador Regufi. Vossa Excelência participou profundamente dessa proposição. Nós temos que estar aqui mostrando o melhor caminho para a sociedade brasileira, especialmente para os mais necessitados. Nós precisamos dar uma resposta pacificadora para a nação, principalmente para as pessoas que estão ansiosas. Aquele que acorda de manhã não tem o dinheiro para o pão. Aquele que acorda de manhã não tem o dinheiro para o transporte. Aquele que acorda de manhã não tem o dinheiro para o remédio. Aquele que acorda de manhã não tem o dinheiro para comprar o caderno do filho dele. São esses que querem e precisam de políticas públicas verdadeiras. Eu sempre costumo dizer que a política é para servir e não para você se servir da política. Então, senhor presidente, eu trago nessa tarde, aqui nessa tribuna, esse apelo que nós temos dois grandes líderes do PMDB, do DEM, PDT, enfim, do PP, do PDT, e que essa casa realmente encontre o caminho de uma resposta pacificadora para o povo brasileiro. Senhor presidente, muito obrigado.